Demos aqui duas ou três informações, se calhar íamos falando um pouco para não estarmos à espera, porque senão somos sempre os mesmos prejudicados, aqueles que chegam a horas. Então, bom dia a todos. Eu, como informações, tenho que recebi das ordens da área da saúde um pedido de reunião hoje às 15h, para mim, às 15h. Que era ao meio-dia é o ministro. Eles vão ao ministro ao meio-dia, foi a informação que recebi, e depois já confirmei aí por uma pessoa amiga, e depois viriam aqui às 15h reunir comigo. Eu achei que devia alargar a reunião a quem quiser estar. Às 15h é o debate quinzenal, também me traz constrangimentos. A mim, me parece que não havia outra hipótese de outra hora. Entretanto, quem quiser estar, portanto, também não vai ser uma reunião muito, muito, muito alargada, até porque é sobre os atos em saúde.
Já temos sala?
Sala 3. 3 horas. E, entretanto, portanto, é esta situação que vos queria dar este conhecimento. Tinha aqui também, para ratificação aqui também da Comissão, que é, em relação aos atos em saúde, temos aqui um pedido de prorrogação, a terceira prorrogação do prazo, por mais 60 dias. Portanto, se não houver nada em contrário...
É que termina a 19,
não é? Não sei se o deputado António Salles... Pronto, isto, é a continuação dos trabalhos, é necessário, portanto, é só nós ratificarmos aqui, não era necessário, mas haver uma ratificação, penso que está ratificado este pedido. E depois temos também, no grupo de trabalho do tabaco, o pedido, a terceira prorrogação, por mais 30 dias. Portanto, ratificávamos também aqui este pedido e eu faria...
É o
deputado Moisés Ferreira, e do tabaco. E, portanto, estávamos... Penso que em relação aqui ao ponto 2, portanto, acho que podemos... Não sei se alguém tem mais no ponto 1 de informações alguma questão a colocar ou não. Passávamos ao ponto 2 e aprovávamos aqui a apreciação e votação da ata 68 relativa a 5 de abril de 2017. Ninguém tem sugestões, alterações, correções? Votávamos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Por unanimidade, depois o deputado Moisés Ferreira, se tiver alguma coisa, nós assumimos. O ponto 3, penso que estávamos, podemos discutir ou não. Aqui o ponto 3. Pode? A senhora deputada Iridis Pereira, é a Rona.
Muito bem.
O registro. Força.
Eu não sei se estão em condições de os grupos, porque eu já passei de votar agora, tudo. Mas falta o bloco. Então, eu sugeria que antes das audições, está bem? A ver se, entretanto, o bloco chega. Tá? Ok,
diga. Aqui a questão é... Já está, o bloco vem aí. É só o seu deputado. Um minutinho. Aqui. Então dava a palavra à senhora deputada Eurídice Pereira para entrarmos no ponto 3. É? Dava a palavra ao PSD e depois dava é o normal, pronto, sobre esta questão não tenho aqui para a ratificação, então vamos a isto, vamos fazer isto como deve ser.
Eu acho... Não são novos, são alterações. São alterações, não é? Eu não sei se...
A nível então, antes de entrarmos no ponto de ordem de trabalho, vamos consensualizar esta questão fora até da própria ata.
Não, era... Não, pode entrar. Portanto, nós propomos, relativamente aos artigos 10º, 17º e 18º, uma clarificação na redação. Não há aqui, de facto, novos artigos. É apenas... uma clarificação de redação em relação ao texto final e, portanto, está distribuído por todos os grupos parlamentares, o que significa que vamos ter certamente que votar depois estes artigos em separado, deduzo eu, que seja assim.
Destas três. Então eu propunha que ratificássemos, não sei se isto no fundo é uma ratificação simples de todo o texto. E depois ratificávamos então estas propostas do artigo 10, 17 e 18. Portanto, votaríamos, ratificaríamos, não sei se querem discutir alguma coisa ou fazer alguma declaração ou antes ou depois desta ratificação. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, simplesmente para congratular a Comissão e o Grupo de Trabalho, agradecer, enquanto coordenador do Grupo de Trabalho, agradecer a todos os grupos parlamentares que, de facto, se empenharam na prosecução de um bom trabalho, de um trabalho que foi bastante enriquecedor, com várias audiências e, portanto, apenas para, enfim, dar uma palavra de congratulação aos grupos parlamentares e de agradecimento também pela colaboração, pela cooperação que se fez sentir neste grupo de trabalho. Finalmente, para também referir que tentamos, numa situação e num tema tão importante quanto este, chegar a um consenso na maior parte dos artigos, que se conseguiu e que, enfim, espero que se continue a conseguir e que nestas matérias de oncológicas, que nos devem unir a todos, que se continue e que isto tenha sido o primeiro exemplo de muitos para que possamos no futuro contribuir para a luta contra esta doença. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Eurides.
Obrigada. Por causa da introdução dos três, das alterações a estes três artigos, não disse o que gostaríamos de dizer. E que tem a ver muito com o que foi dito pelo o Sr. Deputado e que foi coordenador do grupo de trabalho. Dizer que foi um grupo de trabalho, assim é que eu gosto de trabalhar. Porque, para além de nos termos todos esforçado, o facto é que fizemos um esforço. E o esforço não foi, afinal de contas, nada que nos tivesse violentado. Pelo contrário, procurámos todos encontrar consensos e o funcionamento deste grupo de trabalho é, de facto, um exemplo que era bom que se seguisse noutras matérias. E, portanto, o nosso reconhecimento e a nossa congratulação pela forma como todos os grupos parlamentares se disponibilizaram para ele. Eu acho que isto era muito importante dizer, porque não são palavras de circunstância, é mesmo o retrato da realidade. Muito obrigada.
Obrigada. Dava a palavra à senhora deputada Isabel Galicene.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para reiterar o que já foi dito, e porque sou especial apreciadora dos consensos, e neste caso, em meu nome pessoal, em nome do CDS, relativamente às questões da área oncológica, eu queria aqui reforçar que, por razões de trabalho e por multiplicação necessária de grupos de funcionamento de grupos de trabalho, estamos a ter várias reuniões e várias atividades em paralelo e não podia deixar de sublinhar que aquilo que se passou com este grupo de trabalho da criação do Registro Oncológico Nacional está, de alguma forma, ligado com a questão da área oncológica, tendo nós um grupo de trabalho para a questão da oncologia. E, portanto, só sublinhar que, efetivamente, todo o trabalho que se faz relacionado com as doenças oncológicas é bem-vindo, é necessário e, portanto, queria saudar o processo que presidiu a organização deste processo e também o resultado final, que me parece muito satisfatório. Muito obrigada.
Obrigada, Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados. Reiterar algumas coisas que aqui já foram feitas. Acho que, de facto, o grupo de trabalho fez um conjunto de audições que penso que foram muito úteis, porque contribuíram também para o resultado final daquilo que foram as propostas de alteração à PPL e alterações que entendemos que vêm reforçar, por um lado, aquilo que eram as grandes preocupações quer dos profissionais, quer dos utentes, quer também da Comissão Nacional de Proteção de Dados, relativamente à privacidade e à proteção dos dados pessoais e de dados sensíveis, no caso em concreto, e nesse sentido acho que o Grupo de Trabalho fez o seu trabalho, que é de facto melhorar aquilo que é preciso melhorar, salvaguardando esses aspectos que são fundamentais, e também saudar o desenrolar dos trabalhos que de facto correram de uma forma muito escorreita, mas ao mesmo tempo com muito elevada cordialidade, e creio que estamos hoje num processo e numa proposta que sai melhor do Parlamento do que aquilo que ela entrou, embora já tenha entrado, já era uma proposta que não carecia de grandes alterações, mas estou certa de que sai melhor do que aquilo que entrou, e esse acho que é um processo que também devemos aqui registar.
Muito obrigada. Faz favor, Sr. Deputado.
É só para reiterar um pouco aquilo que foi dito até agora e frisar aquilo que a Sra. Deputada disse, quer dizer, que há uma lei que sai melhor do que aquilo que entrou aqui. Isso é ótimo, quer dizer, saber que conseguimos trabalhar e fazer coisas úteis para quem está lá fora, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava então à ratificação. Eu propunha que votássemos então, para já, estas alterações propostas pelo Partido Socialista ao número 1 do artigo 10, ao número 2 do artigo 17 e ao número 1 e 2 do artigo 18. E depois votaríamos então com estas alterações ou não, ratificávamos então todo, acho que é preferível, e que se conseguirá um consenso maior depois na votação final de todos. Portanto, eu colocava à votação o número 1, as alterações ao número 1 do artigo 10, que todos têm, foi distribuído. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Colocava às votações as alterações propostas pelo Partido Socialista ao número 2 do artigo 17. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E colocava à votação as alterações ao... Não sei se querem fazer de forma distinta o número 1 e o número 2. Podemos fazer uma votação só para o número 1 e outra para o número 2. Iríamos votar então as alterações propostas ao número 1 do artigo 18. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E ao número 2 do artigo 18. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ratificaríamos agora todas as votações, tendo em conta estas que já aqui estão, que iremos juntar. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Eu citava como Presidente de Comissão o trabalho realizado pelos senhores deputados e especialmente na pessoa do senhor coordenador do Grupo de Trabalho, deputado António Salles. Felicitava-os pelos... Não, era o Luís Valdo. Não, o António Salles é a seguir. É o outro. É o Luís Valdes, visitava, então ainda melhor, porque como é meu companheiro de partido, para não julgarem que eu estava aqui. E é verdade, portanto, visitava o deputado Luís Valdes pela forma como coordenou o grupo de trabalho e na sua pessoa dar os parabéns e felicitá-lo pelo excelente trabalho. E conseguimos, de uma forma consensual, chegar a um bom articulado.
Foi tudo aprovado por unanimidade, com exceção do artigo 24.
É isso. É, por isso é que, portanto, foi tudo aprovado por unanimidade, com exceção do artigo 24. O que revela bem a forma como foi feito este trabalho e é importante, portanto, também chegarmos a este consenso aqui no nosso trabalho parlamentar, que foi muito bem cumprido, se me é permitido, em causa própria. Ficando isto, este registro para futuro, passávamos... Faz favor, Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Peço desculpa. De facto, na votação indiciária, o artigo 24, que eu julgo que é o prazo...
A
entrada em vigor, exatamente. Mas neste momento nós votámos o diploma todo e nós não pedimos a exceção do 24, o que quer dizer que também o aceitámos.
Ratificámos tudo.
Não,
tudo,
ratificámos
tudo.
A votação. A maioria foi, portanto, do voto contra do PS.
É.
Então, não sei como é que se faz, mas essa proposta nós seguimos-la.
Pode alterar o sentido de voto.
E altera, sim.
Exatamente.
Não, fica na mesma. Portanto, o que não
gratificação.
Mas ficaram, o que votou contra, que foi a questão do financiamento.
24.
E está substituído pela nova proposta. A entrada em vigor é que mantém-se o voto contra. Então já não votam contra, aprovam. Quer dizer, pode fazer aqui, porque nós estamos a ratificar, ratificam tudo.
Fica o registro em ata que o Partido Socialista vota também, portanto, então, corrige a votação. Que vota favoravelmente tudo, se é possível fazer este registro.
Pronto, ratificamos todas as votações, exceto a que diz respeito a este artigo, onde o PS vota agora por unanimidade.
Mas o PS
vota favoravelmente.
A sua votação foi a abstenção.
Claro.
Muito bem.
Senhora Deputada Carla Cruz.
Não, vamos
muito bem.
O PCP absteve-se da entrada em vigor.
Mas é bom, portanto, é até estas questões que são importantes. Eu passava então ao ponto 4, discussão e votação do requerimento do CDS-PP, solicitando uma audição do Presidente da Apifarma e com o Presidente da OAPOR-MED, com o objetivo de explicar a esta Comissão a evolução do aumento que se tem registado nas dívidas dos hospitais, à indústria farmacêutica e às empresas de dispositivos médicos. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Garrido Sané.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o nosso requerimento é bastante explicativo, queremos, e é até consistente com uma matéria que o CDS tem acompanhado desde há meses, em rigor desde 2016, que vimos alertando para esta questão do endividamento progressivo e crescente, agora finalmente assumido e reconhecido, e que para nós tem consequências muito gravosas para o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. E quando desde sempre dissemos que nos preocupava a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, a qualidade da prestação de cuidados e que, de alguma forma, este endividamento e o crescimento das cativações vêm, de alguma forma, capturar o Serviço Nacional de Saúde, não podíamos deixar de, em nosso entender, chamar os credores para clarificar uma situação que é preocupante, que deve merecer medidas concretas. Nós nunca deixámos de questionar o Sr. Ministro em comissão e em plenário sobre estas questões. Aliás, a Presidente do nosso partido também o fez no último debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro, sem que tivesse tido resposta. Entendemos que este é um problema camuflado, não para o CDS, que tem demonstrado e tem chamado a atenção para o mesmo, e portanto achamos que é fundamental ouvir a Apifarma e a APOR-MED para ter um retrato mais claro e para os portugueses perceberem que efetivamente, por muito menos se falou de desmantelamento e destruição do SNS, e aquilo que este endividamento crescente tem, digamos, pressuposto, é efetivamente uma deterioração do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Aliás, ainda ontem os sindicatos médicos chamaram a atenção para isso quando entregaram um pré-aviso de greve para o próximo mês de maio, e são os próprios profissionais de saúde, e não creio que agora haja quem vá desvalorizar aquilo que eles dizem, que chamam a atenção para a deterioração do funcionamento de serviços e de estruturas do Serviço Nacional de Saúde, e com certeza que esta dívida às farmacêuticas e aos fornecedores a crescer a um ritmo de 1 milhão por dia é qualquer coisa que deve ser esclarecido nesta comissão, e por isso fizemos este requerimento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português irá acompanhar este requerimento, e aliás também posso já dizer que também acompanharemos o requerimento do PSD. Mas gostaria de dizer que o Grupo Parlamentar do PCP não desliga estas situações e de facto é real. Aliás, temos-lo trazido e temos já feito intervenção nesse sentido, mas não desligamos, pés embora tenham havido tenha havido nos últimos dois orçamentos um aumento do financiamento ao Serviço Nacional de Saúde, que isto resulta claramente do subfinanciamento ao Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, também, gostaríamos também daqui a referir, que o Serviço Nacional de Saúde e o Estado português, por força daquilo que foram opções de sucessivos governos, há muitos anos, não é nos últimos cinco anos, não, são de não... de não termos, em termos de produção nacional, quer de dispositivos médicos, quer também da indústria farmacêutica, e recordo que a questão dos medicamentos é, entendemos nós, também uma questão de soberania nacional. E, portanto, há muitos anos que defendemos que, tendo no país equipamentos, laboratórios, nacionais e do Estado, da própria estrutura do Estado, com condições para produzir medicamentos que a própria indústria já se desinteressou por os produzir, mas que fazem falta ao Serviço Nacional de Saúde, e muitas das vezes estamos a adquirir produtos ditos inovadores, novos, mas que não são tão bons como alguns que são mais antigos e que têm uma efetividade maior, e isso de facto leva custos acrescidos ao Serviço Nacional de Saúde. Isto tudo para dizer de facto que acompanhamos estes requerimentos, mas não podemos deixar de afirmar que aquilo que temos dito, ainda bem que o PSD e o CDS estão na oposição, porque esta comissão, de facto, tem maior capacidade de auscultação e de fiscalização, porque quando no passado se apresentavam requerimentos desta natureza, o PSD e o CDS raramente os subscreviam e aprovavam. Ainda bem que estão na oposição.
Fico ao registro, senhora deputada. Tenho o senhor deputado António Salles. Faz favor, senhor deputado, inscrito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que o Partido Socialista também viabilizará este requerimento, mas não podemos deixar de reconhecer que pela primeira vez nos últimos anos existe um governo que reconhece que o sistema tem sobrevivido, subfinanciado, e que, portanto, é com certeza necessária uma lei de meios que possa resolver esta questão. O problema, como já foi dito, não é de agora, é um problema de há muitos anos que o sistema, de facto, vive em regime de subfinanciamento, e esta área dos medicamentos e dos dispositivos médicos, se houve área sacrificada durante o período da Troika, foi efetivamente esta área. E, portanto, nós, como é óbvio, temos toda a conveniência e queremos conhecer toda esta problemática em toda a sua extensão, e por isso viabilizaremos este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não tenho mais inscrições. Senhora Deputada Ângela Guerra, faz favor.
Sr. Presidente, eu presumo que para a discussão do ponto 3, perdão, 4, portanto, só o requerimento do CDS, é assim, não é? Muito bem. Pese embora alguns senhores deputados já se tenham pronunciado quanto ao requerimento do PSD, eu agradeço a condescendência do PCP quanto ao requerimento do PSD, que naturalmente entendemos que não será mais do que constatação de factos e da pura realidade, e portanto, efetivamente, para nós este requerimento do grupo parlamentar do CDS merece, obviamente, toda a nossa concordância, até porque vem também no seguimento de muito daquilo que o PSD tem vindo a fazer nesta legislatura, designadamente questionando sempre o Sr. Ministro cada vez que vem a esta comissão sobre esta matéria, e também já tendo feito, pelo menos que me recorde, duas declarações políticas neste mesmo sentido. O requerimento do CDS surge, como é dito no próprio, na sequência de uma notícia do Jornal Público que vem dizer que a dívida dos hospitais às farmacêuticas cresce mais de 1 milhão de euros por dia. E, de facto, esta notícia vem-nos demonstrar que a dívida receita total dos hospitais públicos à indústria farmacêutica voltou a disparar nos dois primeiros meses deste ano. O mesmo também podia ser facilmente avaliado pela síntese de execução orçamental, o que nós, PSD, já várias vezes aqui trouxemos e também a debate do plenário. E, portanto, é uma situação que há muito nos preocupa e esta evolução e também os limites que estão a ser atingidos, podendo, em nossa opinião, obviamente ser posto em causa a sustentabilidade do SNS. E para isso basta-nos ver as comparações homólogas entre fevereiro de 2016 e fevereiro de 2017, de onde resulta claramente que a dívida dos hospitais às empresas fornecedoras de medicamentos aumentou 373 milhões de euros. Para 844 milhões de euros, o que significa, naturalmente, os senhores deputados saberão fazer contas tão bem como eu, um aumento de mais de 15% apenas num ano. E isto não é o PSD a dizê-lo, é precisamente a síntese de execução orçamental. Já a dívida às empresas de fornecedores de dispositivos médicos ao SNS aumentou no mesmo período de 227 milhões de euros, ou seja, de fevereiro de 2016, para 271 milhões de euros para fevereiro de 2017, o que implica um aumento de mais de 19%. De recordar, aliás, também que o montante dos pagamentos em atraso aos hospitais EPE se agravou 539 milhões de euros em fevereiro de 2016 para 672 milhões de euros em fevereiro de 2017. Isto implica um aumento de 133 milhões de euros em apenas um ano e representa uma subida de mais de 24%, sendo, aliás, que em dezembro de 2015 esse montante correspondia a 451 milhões de euros e não outros números, como andámos por aí a ouvir, o que significa que desde que o atual governo iniciou funções, a dívida vencida de mais de 90 dias aos hospitais do SNS se agravou 49%. Ouçam bem, senhores deputados, 49%. Portanto, naturalmente acompanharemos o requerimento que o Grupo Parlamentar do CDS apresenta e pronunciaremos-nos sobre o nosso no ponto seguinte. Muito obrigado, senhor
Presidente. Muito obrigada. Não tenho mais inscrições. Passava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o requerimento. Passo ao ponto 5. Ao ponto 5, discussão e votação do requerimento do PSD a solicitar a audição dos seguintes entidades para esclarecimentos sobre o significativo aumento dos montantes das dívidas aos fornecedores de bens e serviços do Serviço Nacional de Saúde, invertendo-se a sua tendência de redução registada na última legislatura até o ano 2015. 1. Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. 2. Administração Central do Sistema de Saúde. 3. Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Tem a palavra a senhora deputada Ângela Guerra. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Naturalmente já foram feitas muitas referências a esta questão e o Grupo Parlamentar do PSD apresentou um requerimento que vai basicamente no mesmo sentido do requerimento que acabámos de discutir e votar do CDS, mas decidimos acrescentar e requerer à Comissão de Saúde que delibere a audição de outras entidades pela razão daquilo que já afirmámos, designadamente por esse agravamento exponencial de 49% dos montantes dos pagamentos em atraso aos hospitais EPEs, mas também porque nos chegaram notícias de que este aumento das dívidas se verifica igualmente relativamente a entidades privadas e mesmo também do setor social que prestam serviço ao SNS, designadamente em sede de cirurgias e também cuidados continuados, respectivamente. Assim, entendo o PSD fazer sentido ouvir a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, dado que esta entidade representa diversos hospitais, como os senhores deputados sabem, e prestam serviço ao SNS e há, infelizmente, notícias da existência de dívidas muito elevadas do SNS a estas entidades. Já a audição da ACSS justifica-se, em nosso entender, na medida em que cabe a esta entidade especiais responsabilidades no domínio do planeamento e coordenação dos recursos financeiros do SNS, pelo que entendemos nós que este contributo é essencial para se poder avaliar as perspectivas de execução e realização de pagamentos por parte do SNS neste ano. Aliás, é de sublinhar que não compreendo o Grupo Parlamentar do PSD, por que razão o portal do SNS apenas contém a situação das dívidas até ao mês de dezembro de 2016, quando estamos em meados de abril de 2017, ou seja, temos 4 meses, já vão 4 meses sem informação. Entendemos naturalmente que isto não é transparência nenhuma e gostávamos muito de ouvir esta entidade porque entendemos que tem especiais responsabilidades nestes domínios. Finalmente, quanto à Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, entendo o PSD que é uma entidade interessada e profundamente conhecedora desta realidade do SNS e entendemos que o seu contributo e propostas serão muito bem-vindos naturalmente a esta discussão, a esta análise e podem ser até muito úteis para eventuais propostas que os grupos parlamentares, designadamente o do PSD, possam vir a apresentar. Para já é só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para assinalar que, de facto, este requerimento é, enfim, uma decorrência do próprio requerimento anterior e constatamos que quer PSD, quer CDS, continuam a centrar muito o seu discurso numa análise avulsa e pontual da dívida, não o querendo fazer numa análise de trajetória no final do ano. Fazem uma avaliação quase diária deste tema, mas cá estamos para também acompanhar essa avaliação. E isto descentra também daquilo que é fundamental, que é, de facto, a melhoria dos cuidados de saúde, do acesso dos cuidados de saúde e da qualidade do próprio serviço prestado. Nós também viabilizaremos este requerimento, porque, como há pouco dissemos, este governo foi o primeiro governo a reconhecer que, de facto, o sistema tem vindo a sobreviver ao longo dos últimos anos em regime de subfinanciamento e esta vinda dos hospitais privados, a Comissão de Saúde será importante até para perceber alguns dos dados que o INE publicou no dia 6 de abril, quando se registaram aumentos dos hospitais privados em Portugal, quando aumentaram os atendimentos de serviços de urgência nos hospitais privados, quando aumentaram o número de cerca de 8,5% de camas dos hospitais privados, quando aumentaram o número de consultas médicas nos hospitais privados, quando aumentaram os atos de complementares de diagnóstico nos hospitais privados e por aí fora. E, portanto, será importante que os hospitais privados, e não só, venham à Comissão de Saúde também para percebermos um pouco a que se deveu este aumento até 2015, este número exponencial em todas estas componentes. Será importante ouvi-los e por isso o Partido Socialista viabilizará com certeza este requerimento. Muito obrigado.
Eu dava a palavra à senhora deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como já havíamos dito na discussão do requerimento do CDS, o grupo parlamentar do PCP viabilizará este requerimento, mas gostaríamos aqui de salientar que dois aspectos. O primeiro, Sr. Presidente, isto parece que uma competição entre o CDS e o PSD. O CDS apresenta um requerimento, o PSD apresenta um outro. Apresentam logo um outro e acrescentam, muito bem, mas a Comissão de Saúde está precisamente para isso, para aqui. E eu gostaria de dizer agora num registro mais sério, Sr. Presidente, de dizer um aspecto que é muito importante, é que de facto também por opções políticas e muito agravadas, essas sim de facto muito agravadas no governo PSD-CDS-PP, de externalização de serviços, de protocolos, não fizeram internalização. Oh, Sr. Deputado, eu dou-lhe os dados, e olha, os dados do INE são tão claros, mas eu dou-lhe os dados, mas que é a questão da recurso sistemático à externalização de serviços. Obviamente nós sabemos porquê, porque fragilizaram de tal forma, reduziram a resposta no Serviço Nacional de Saúde, que com o objetivo claro, evidentemente, de depois dar essa resposta aos hospitais privados. E, portanto, aquilo que dizemos, de facto, esta situação deve ser esclarecida, a Comissão de Saúde deve ouvir estas situações, mas não podemos escamotear, de facto, que foram por opções políticas que levaram a que um crescendo bastante acentuado da prestação de cuidados no setor privado à custa da resposta pública. E também é sobre isso que nós também iremos verificar e as audições também servirão exatamente para isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Eu faço uma proposta, se me permitem, que se é possível pedir aos subscritores do ponto 4 e do ponto 5, se é possível fazemos em conjunto à Apifarma e à Pormed, se fazemos em conjunto, portanto, por duas vezes, fazemos as audições do requerimento do CDS e fazemos em conjunto as duas, mas em separado. Ou se fazemos tudo em conjunto, ou como é que acham possível? Fazer as duas em separado, portanto, fazemos a audição da Apifarma e da Apormed em conjunto, mas num dia, e no outro dia ou outra hora, fazemos então em conjunto as outras três audições. Eu coloco a sugestão, ou fazemos em separado, uma a uma, como faremos. Senhora Deputada Ângela Guerra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à proposta que nos apresenta, que nos coloca à consideração, o PSD entende que não nos opomos, obviamente, a que seja feito no mesmo dia a Apifarma e a Apormed, mas entendemos que terão que ser feitos em separado, uma após a outra. No demais que foi requerido pelo PSD, ficará naturalmente para um outro dia, porque pensamos que não se poderão fazer todas as entidades numa manhã, e sim, de facto, podem ser ouvidas as três, mas também umas após as outras.
Sr. Presidente, só sublinhar que me parece que cinco em conjunto que é demasiado para nós termos esclarecimento, portanto acho que se justifica em sessões separadas.
Faremos as cinco em separado. Muito bem. Marcaremos o mais urgente possível esta situação. Fica resolvida esta questão. Outros assuntos não tenho, são... Fazemos cinco audições separadas.
Sim, mas no mesmo dia, não.
Teremos de arranjar um dia, ou de manhã, e depois à tarde faremos...
Em duas reuniões.
Podemos fazer, se calhar, uma quarta-feira durante a manhã e depois ao fim dos trabalhos. Porque senão nunca mais. Temos aqui mais uma série de audiências e audições para fazer. Temos de acelerar aqui esta situação. Arranjaremos, e de certeza que os seus deputados e os grupos parlamentares confiarão na mesa para podermos agendar o mais rapidamente possível, mas de uma forma que possamos ter ganhos em termos de audição. Eu fazia só 3 minutinhos de intervalo para podermos então pedir aos nossos, à doutora Sofia Nogueiro da Silva, que entre.
Sr. Presidente, eu vou preparar então o texto do relatório.